Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Estamos de volta aqui no programa Em Pauta. O tema é obesidade digital, as consequências da hiperconectividade nesse tempo de pandemia. Quem conversa comigo hoje por aqui é a psicóloga Daniela Leludac. E ela fala sobre essa pesquisa feita com mais de 300 pessoas, ela e mais duas profissionais da área de tecnologia, para entender como que a tecnologia está influenciando no nosso dia a dia. Essa pesquisa mostrou que 57% das empresas estavam preparadas para essa transformação digital, né? E que um alto nível de ansiedade dos profissionais, apesar de eles, né, dizerem que estavam preparados, aumentou em 400%, é isso, Dani, que mostrou a pesquisa? Como é que a gente está preparado, mas quando a coisa acontece de verdade, essa ansiedade se, né, vem para 400% de aumento?
Bom, o Brasil é um dos, acho que é o número um ainda. Em ansiedade. O nível de ansiedade do brasileiro é muito alto. E tem elevado ano a ano. Inclusive esse ano, mesmo com uma questão pandêmica que nos impede de ir e vir, eu fui convidado por várias empresas para falar sobre esse tema. E assim, porque as pessoas estavam entrando num nível de desconforto significativo. Né? Por exemplo, a gente sabe que isso é da Organização Mundial de Saúde. As pessoas que estão dentro das empresas passam de quase 40% as pessoas usando ansiolítico. Então, você imagina hoje, né, com uma situação pandêmica e que nos está impedindo de várias coisas, né? Então, a ansiedade é o mal do século, é considerado o mal do século.
E vai permanecer, né, as consequências vão permanecer por mais tempo do que o vírus, né? Com certeza.
Exato, exato. Devido, inclusive, assim, nós tínhamos um padrão de vida, né? A gente ia, a gente consumia, usava os ônibus, a gente, sabe, entrava nos mercados a hora que a gente queria. A gente tinha um padrão de vida, de condução da vida, do dia a dia. Tudo isso foi rompido. Para você ir no mercado, você pensa não sei quantas mil vezes. Se eu vou pedir uma compra na minha casa, eu tenho que estar com tudo, todo bem paramentada para limpar tudo. Antes que eu deixava, não, depois eu vou limpar, hoje eu não posso. Porque o vírus pode entrar na minha casa por conta disso. Então, tudo mudou. E o ser humano, ele busca padrões. A vida inteira da gente, a gente busca padrão. Desde que a gente é criança. Isso traz sanidade. Agora, imagina, numa época em que tudo está sendo revisto.
Sim.
A forma como eu uso o carro, que eu uso o transporte coletivo, que eu vou, que eu compro a minha comida, que eu me relaciono com os meus amigos, que eu trabalho, sabe? Então, é muito complexo.
Sim, quando você fala de romper padrões, né, que o padrão nos traz sanidade mental, né?
Traz.
Mas quando a gente rompe padrão, ou como está acontecendo hoje, né? Cada hora é uma regra, né? Agora pode sair, agora não pode sair. Agora eu posso entrar num bar, agora eu não posso mais. Né? Isso também acho que traz essa sensação de insanidade por a gente não ter uma regra que garanta alguma coisa para a gente, não é?
É, e eu acho que o termo insanidade, né, é convidado a ser usado. Sim. Mesmo. Porque mesmo você, ok, eu vou sair com os amigos, eu estou num bar, eu estou usando máscara, mas daí eu sento, eu tiro a máscara, eu estou com as pessoas, eu estou lá consumindo alguma coisa, mas a sensação de conforto, ela foi mexida. Não sei aí, o cara ouvinte, aí, se tem essa sensação, mas é isso. Né? Hoje a gente está tendo que assistir missa, se você é católico, protestante, não sei qual a tua religião, mas... Eu sou católica, tenho que assistir missa na TV, na rádio. A presença é muito complicada. E tem mexido muito, né?
Exatamente.
Mexido demais.
Vamos falar um pouquinho, então, sobre os públicos, né? Vamos começar pelas crianças. Como é que elas também já podemos considerá-las nesse período que estamos vivendo aí de obesas digitais também?
A gente não está com estudo em cima com elas, especificamente, mas... A contar pelos responsáveis, todo mundo está entrando nisso. E até... ai, que saudade que eu tenho de andar de avião. Mas eu lembrei disso agora. ano passado eu estava em Congonhas, estava esperando uma conexão. E eu estava olhando uma mãe mexendo no celular dela, e ela pegou um tablet e colocou na frente do carrinho do bebê. E passando alguns desenhinhos no carrinho, no tablet que ela colocou na frente do bebê. A mãe estava com o tablet, ou melhor, com o celular. O bebê com o tablet, e eu fiquei ali mais ou menos 25 minutos. O efeito da tecnologia numa criança em formação já está sendo trazido, que isso não ajuda em nada no cérebro.
Sim, aliás, até, se não me engano, a OMS recomenda que até 2 anos, se não me engano, se você me corrija, nenhuma tecnologia, nenhuma exposição a telas, né, e nada nesse formato.
Porque
depois é muito gradativo também, né, 1 hora, até
Exatamente.
2 horas, depois, conforme a criança vai crescendo, né, tem até, eles colocaram nesse limite de horário, né, que talvez para ser mais seguro.
Então, assim...
O que acontece com esse cérebro, com essa interferência?
As sinapses, o funcionamento, a questão neural de aumentar a busca por respostas, né, que o cérebro tem para um desenvolvimento, ele acaba sendo tolhido em cima disso, por conta disso. Então, quer dizer, a tecnologia, eu sou fã dela, adoro, mas existe limites para a utilização dela. Inclusive, eu tô lançando um programa, né? O nome dele é Reconecta Aí. Porque é isso, como é que a gente avalia, qual é o nosso limite para as questões que a gente está vivendo hoje? Sabe? E traz muito essa questão de quanto que a gente tem que botar um limite. As crianças, voltando para a tua pergunta, as crianças, elas não têm condições de colocar os limites nelas. Isso os pais têm que trazer. Né? Pegar um velho livro, folhear esse livro e contar histórias para as crianças ainda é uma das grandes armas ou grandes estímulos que nós temos para desenvolver o cérebro dessas crianças em termos da criatividade, conexão, visualização, porque isso vai interferir na visualização que ela tem para o futuro dela. Então, isso eu acho que a gente está tendo que, sabe, resgatar e se reconectar de novo com questão de essência, né?
Sim.
E as crianças estão com dificuldade de dormir. A ausência dos colegas tem mexido demais, sabe? Em que tem exigido dos pais um falar do medo, um falar de finitude, um falar de limites. Né? Porque pensa bem, uma criança... Vamos lá, caro ouvinte, faça isso. Você tem criança em casa, acompanha comigo. Seu filho está com você... quase que o tempo inteiro, dentro de casa por conta de uma pandemia. O que você acha que está passando na cabeça dele? Não, tem alguma coisa errada. Meu pai nunca almoçou com a gente, uhum. Ele nunca deitou comigo, ele nunca brincou comigo no dia. Não, papai nunca fez isso, mamãe nunca fez isso. O que você acha que está passando pela cabeça dessa criança? Aí vai um convite, conversem com os filhos, expliquem o que está acontecendo. Isso, para isso, gente, a gente não precisa de tecnologia, tá? Se você está educando uma criança, ela está com você.
Sim.
Ou com algum responsável, mas, sabe, isto é uma forma da gente trazer as pessoas para aqui agora.
Sim, e acho que é um relato de muitos pais, né, eu também me incluo nessa, a gente fica ali lutando para que a criança não fique tanto tempo, né, não ficar jogando, não ficar no videogame, enfim... Porque isso, eles sempre querem, né? Eles sempre querem, então sempre tem aquela luta. Porém, ao mesmo tempo, a gente tem que colocar eles na frente da tela para poder assistir às aulas, enfim, acompanhar todo o material escolar. E eles querem mais horas para poderem fazer o lazer deles, assim como a gente faz, porque vamos querer assistir os nossos filmes, enfim, depois também na tela, né? Será que tem uma dose aí que a gente possa conviver com isso de uma forma mais saudável? Já que você relatou que eles estão, sim, sofrendo, né, questões de pânico, ansiedade, depressão, enfim, isso tem aumentado no público infantil também, né?
Quanto mais a gente fala de tecnologia, mais a gente tem que chamar o bom e velho bom senso. Né?
Sim.
Uhum. A grande questão é, a tecnologia hoje, boa, antes da pandemia, você entrava nos restaurantes, eu vi várias situações aqui e fora.
Sim.
O pai e a mãe usando os celulares, cada um o seu. Duas crianças sentadas à mesa também usando. O garçom parado esperando para tirar o pedido. E ninguém conseguia falar com o garçom. Então, assim, qual é o bom senso hoje, né? É, as pessoas têm que falar do receio, as pessoas têm que falar do medo, têm que falar da graça, que é uma graça, né? É uma graça estar podendo ficar um pouco mais junto. Então, assim, eu acho que é uma questão de bom senso. A gente não foi. A gente, né, as gerações aí têm mais idade. É, sabe, a tecnologia veio, está vindo com a evolução da humanidade, mas a gente não nasceu com ela, né?
Então, exatamente.
Eu acho que é uma questão. Falar com seu filho é muito melhor do que só assistir um filme com ele ou jogar com ele. Isso vai interferir nas relações que ele vai ter com o mundo depois. E isso a gente vê muito hoje, né?
Sim, exatamente. E com jovens e adultos, quais as consequências que vocês já conseguiram analisar aí com essa pesquisa?
Para falar dos jovens, eu acho assim, a gente vou trazer um pouco aí a questão das gerações, né? Nós temos a geração X aí, que são os jovens que estão atuando aí no mercado, né? 30, não, 20 e poucos anos, né? 30 anos mais ou menos. A geração Y, tá? Não, a geração Y, na verdade, né? Estão aí com, né, seus 20 e poucos, né? Quase 30.
É, a X é um pouquinho mais velha, né?
É.
Uhum.
E porque falando de gerações,
sim,
tem,
uhum,
tem os tradicionalistas, tem os boomers, uhum, tem a geração X.
E depois a Y.
E a Y. Isso terminou uma plataforma de gerações.
Certo.
Cientistas do comportamento trazem isso.
Uhum.
Agora abriu outra, que é a geração Z, e quem começou a nascer, nasceram aí a partir de 2010 até 2025, é a geração alfa. A geração Z são as pessoas, são jovens aí que estão começando, né, a vida adulta, aos seus 18, 19, 20 anos, e essas pessoas que estão entrando para trabalhar como estagiários, ou estagiários não, auxiliar administrativo no,
sim,
escritório.
Primeiras experiências.
É, as primeiras,
né,
experiências. Tem um nome,
uhum,
específico, mas as primeiras experiências. Essas pessoas têm um nível de conexão muito maior que as outras gerações.
Uhum.
Isso é real. A geração alfa está sendo a primeira geração 100% digital. E o que vai acontecer com essas gerações? Tendo uma pandemia ou não, essa geração vai consumir demais tecnologia, vai se relacionar demais, uhum, com a tecnologia.
Certo.
E a relação não vai ser tão... Então, o que vai acontecer aqui?
Uhum.
Com a pandemia nos forçando a usar cada vez mais tecnologia, se a gente não tiver atento, o ouvinte aí que tem crianças em casa, essas crianças, elas não vão ter o contato, inclusive, no sol. Sabe?
Sim, aquele já é um exagero de
tudo. Um exagero.
De tudo.
Então, assim, uhum, essa é a preocupação maior hoje, né?
Certo.
Eu acho que nesse sentido.
Vamos fazer mais um intervalo, a gente continua falando sobre esse assunto, então, no próximo bloco. Quem está aqui comigo no programa Em Pauta é a psicóloga Daniela Leludac. Estamos, então, falando sobre obesidade digital e as consequências da hiperconectividade em tempos de pandemia. Eu volto já.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.